Só para a gente começar, antes de falar de qualquer coisa, vamos só ver alguns aspectos interessantes para o que a gente vai conversar e vai começar a fazer a partir de hoje, tá? O objetivo da nossa conversa hoje é atender aquilo que o Joaquim pediu na última palestra, que fosse criado um grupo à parte. Que nesse grupo a gente fizesse o mesmo trabalho de buscar a felicidade sem se prender a qualquer coisa que estivesse fora da nossa percepção. Ou seja, sem trabalhar com o místico, sem trabalhar com os ensinamentos espirituais, sem trabalhar com Deus, com qualquer dessas coisas que a gente não pode dizer nem que existe porque nós nunca vimos, tá? Então a ideia é essa, é buscar a felicidade dentro dos padrões humanos, usando a linguagem humana e trabalhando com a realidade humana, ok? Primeiro detalhe nisso tudo. Ninguém aqui tem a pretensão, ninguém que eu digo eu no caso de falar, tem a pretensão de estar certo. Nós vamos trabalhar casos reais, eu pedi às pessoas que enviassem seus próprios problemas, já temos 3 e-mails aqui, vamos ver o que que dá para a gente conversar hoje. Mas ninguém tem aqui a pretensão de estar certo, de ensinar a coisa certa. O que eu vou fazer aqui é dar a minha opinião. E óbvio, quem participa, quem ouve, quem recebe, tem todo o direito de achar se eu estou certo ou se eu estou errado. Esse é o primeiro grande aspecto. A ideia é conversar. É trocar ideias, não é ensinar, não é dizer eu sei o certo, cala a boca porque eu tenho que falar e você só ouvir, tá? Então a ideia é essa, a ideia é conversar. E quem ouvir pode juntar para o seu caso ou se for o seu caso, pode entender se aquilo serve para ele ou não. Olá Ferrari, tudo bom? Fala, mano. Segunda coisa, ninguém tem a pretensão aqui, pelo menos eu não tenho a pretensão, de curar ninguém. A nossa ideia não é curar ninguém, é fornecer elementos que a gente que está de fora do problema vê. Que existem, fornecer essa visão de quem está de fora, nós mesmo dizemos, quem está de fora normalmente tem uma visão melhor das coisas, né? Então fornecer essa visão de quem está de fora, para que a pessoa use ou não esta visão. Não é dizer eu vou te curar, eu vou te salvar, eu sei o que é melhor para você. A ideia é passar uma opinião que a pessoa pode receber se quiser ou não, e a partir do momento que ela receba, tá? Ela pode dizer isso foi interessante? Foi, mas vai ser apenas um instrumento, não vai ser a cura. É a partir do momento que ela receba que ela vai se curar, se acreditar e se achar que aquele é o caminho. Outro detalhe importante, principalmente para as pessoas que mandaram os e-mails e que vão mandar. Não imagine que apenas nessa conversa vai tudo se clarear e que o mundo vai ficar colorido. Não vai. É como um processo psicológico, um processo de psicologia. É um tratamento. E isso leva bastante tempo. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, porque senão as pessoas podem achar que eu vou, que a gente vai resolver todos os problemas e vai resolver na primeira vez. Não vai. Tudo que quem me escreveu, escreveu, com certeza ainda está encobrindo um monte de outras coisas. Então também não adianta a gente ficar pensando que acabou e morreu. Não. A partir dali, se a gente continuar conversando, você vai ver que tem muita coisa escondida, muito caroço escondido embaixo daquele angu. Não existe mesmo, Keynes. Varinha mágica não existe. Outro detalhe importante também é que a pergunta que o Keynes me fez. Nós vamos estar sendo preparados para ajudar ao próximo? Sim, mas não é aqui. A gente pretende, depois do encontro, que vai ser no final de junho, programar conversas específicas para falar como técnica, como ensinamento, como estudo. As conversas que a gente vai estar mantendo aqui às quintas-feiras têm como único objetivo atender as pessoas que nos procuram. E, durante esse atendimento, poder ser útil a cada um. Porque, de repente, o problema de um é o problema do outro. Tá? Então, a gente não vai falar de técnica, não vai ensinar técnica nenhuma. Vamos comentar o caso em si. Eu vou começar sempre lendo o e-mail da pessoa que me mandou, que contando, narrando o problema, quem pediu e quem não autorizou expressamente falar o nome, eu vou omitir, porque isso é um assunto confidencial, e aí eu vou dar a minha opinião sobre aquilo. E ao final eu vou abrir, ao final de cada e-mail, de cada assunto, eu vou abrir, quem quiser na sala também dar a sua opinião, fique à vontade, seja através da escrita, seja através do microfone. A ideia é nós conversarmos sobre o problema, ok? Agora um outro aviso ainda também muito importante. Lá no início, se não me engano, eu não me lembro mais quem foi que escreveu, acho que foi a Simone, sobre as regras da sala. E o Kenji disse que, o Anderson disse que aqui na sala não tem regra. Na sala do Joaquim não tem, o Anderson, mas aqui nós vamos colocar. Ô, Anabela, tudo bem? Que bom que você está aqui. A Anabela acordou de madrugada, lá em Portugal são 3 horas da manhã. Pois é, Anderson, aqui na sala, nessa sala nós vamos colocar regras. Por quê? Eu vou explicar. Deixa eu tentar explicar que isso para a gente entender por quê. Não é para organizar, não. Nós vamos estar lidando aqui, ao ler os e-mails, com o sofrimento de pessoas. Esse sofrimento pode não ser nada para mim, pode não ser nada para vocês. Mas para quem escreveu o e-mail, é uma coisa muito importante. É uma coisa que ele está sofrendo. Então nós vamos ter que estabelecer regras, sim. A primeira regra é a regra do respeito ao próximo. Tá? Vamos evitar piadinhas a respeito do que for lido. Não estou dizendo que não pode contar, fazer piadinha do que o outro falou. Mas se quiser, faz no privativo. Porque a pessoa pode estar aqui, sabe? Não é muito legal você tá vendo ali, tentando prestar atenção numa coisa que te cala fundo, numa coisa que te faz mal, e de repente tem um gozando com a tua cara, contando uma piada, usando um palavrão. Eu acho que aqui é todo mundo adulto, e nós estamos tentando trabalhar de uma forma adulta. Perfeito, Anderson. Respeitar a dor do outro. Aqui é praticamente um hospital, onde estão os doentes. Pode ser que a dor do outro, para você, pareça ínfima e que você queira brincar com ela, mas para ele não é. Então é preciso respeitar a dor dos outros. E isso por isso eu estou pedindo, por favor, vamos manter esse respeito, vamos conversar, vamos trocar ideia, mas como gente grande. Não com brincadeira, com piadinha, tá bom? Nem usando palavras que ofendem as pessoas, por mais que todo mundo tenha liberdade de falar o que quiser. Perfeito? Então esses são os recados iniciais. O site do Ibusca já está quase pronto, já está no Twitter, já está no Facebook, e tudo que a gente conversar aqui vai ser colocado à disposição, está sendo gravado. Se der tudo certo a minha gravação, eu vou colocar à disposição já pelo site novo e pelo ForShared para baixar. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro e-mail. A pessoa não me autorizou, pelo contrário, pediu que fosse que a pessoa ainda não foi divulgado, viu, Kenji? O site novo não foi. A pessoa me pediu que eu mantivesse o sigilo, então eu vou só ler. E como eu vou ler, eu estou abrindo o e-mail dele aqui. Por favor, não. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, se eu não responder, eu espero um pouquinho, ok? Então vamos lá. A pessoa diz o seguinte: o meu maior sofrimento sempre foi a minha percepção sobre como funciona a vida. Desde novo, sempre fui sonhador, inconsequente, nunca gostei de responsabilidades e ter compromisso certo com as coisas, seja em que área da vida for. Quando era mais novo, sempre fui meio doido, nunca liguei muito para as coisas, e isso me trazia certa preocupação por causa das pessoas me falando que eu não deveria ser assim, que eu precisava pensar no futuro e tudo mais. Passei muitos anos fazendo o que tinha vontade e com aquela voz interior dizendo que eu devia mudar, que isso me traria graves consequências no futuro, etc. Na época, o que me trazia maior angústia era não conseguir me apegar a alguém. Era sonhador, apaixonado pela vida, sonhava com a pessoa certa e tal. Mas não conseguia me apegar a nada. Passei muitos anos dessa forma. Um dia consegui me apaixonar por uma garota e tive um namoro pequeno. Durou uns 4 meses. Infelizmente, ela era imatura e não consegui levar o relacionamento à frente. Fiz de tudo para que as coisas dessem certo. Na época que terminamos, sofri muito. Entrei em um surto depressivo desesperado. Coisa de músico sonhador mesmo. Passei alguns meses muito mal. Depois disso, confesso que não consegui mais me apegar do mesmo jeito por alguém. Por infelicidade ou destino, nunca mais consegui ter sorte de ter alguma das minhas paixões correspondidas. Toda vez que gostei de alguém, a pessoa não queria envolvimento ou não sentia nada por mim. Adquiri a habilidade de gostar sempre de mulheres que não sentiam nada por mim. As que gostavam, eu não conseguia sentir nada. E assim passaram-se os anos e fui dando prioridades a outras coisas. Confesso que, apesar de ser muito inconsequente quando mais novo, ainda sentia que faltavam muitas coisas em minha vida, muitas coisas que queria fazer antes de morrer. Sempre me limitei por certos problemas de saúde, fígado fraco e crises sérias de bronquite, fora as fobias que eu tinha. Não sei como, mas consegui me curar de praticamente todas as fobias, restando o medo de nadar, que é o mais forte de todos. Mesmo assim, pretendo me curar desta fobia. Apesar de todos os problemas, nem vou citar meus traumas infantis e a família desestruturada, eu sempre fui uma pessoa bem-humorada e com muitos planos para o futuro. Sempre senti que algo me faltava e comecei a procurar isso na espiritualidade. Passei a ler muitos livros e pesquisar sobre muitos assuntos. Era fã desse tipo de leitura, principalmente dos livros do Osho. Confesso que essas leituras me ajudaram a ter uma certa paz de espírito. Passei a sofrer menos pelas coisas do mundo, mas caí numa armadilha do ego. Como não sofria tanto pelas coisas materiais, passei a não ter mais planos para o futuro. Para mim, viver o presente era suficiente. Mas o que o ego fez? Começou a me jogar regras e coisas que eu devia ter feito e que preciso seguir. Como passei a querer me tornar uma pessoa evoluída e não mais priorizar as coisas materiais, caí no vão. Comecei a me sentir vazio. Um vazio que o Joaquim descreve naquele texto que ele diz que é preciso mudar os conceitos, já que os que eu tenho atualmente não condizem mais com meus antigos ideais. O problema é que, no fundo, nem sei ainda se ainda quero seguir os novos ideais. Estou no meio do caminho, onde não quero seguir os antigos ideais e nem o novo. Devido a essa situação, caí em uma fase extremamente depressiva, onde, em determinados momentos, desejo ter as coisas materiais e, em outros, desejo as coisas espirituais. Agora nada parece mais me causar efeito. Estou até numa boa fase financeira, mas isso não tem importância. No fundo, sei que o meu ego anseia por ter uma grande paixão: ter dinheiro, ser feliz. As coisas triviais, mas no fundo eu sei que também vai passar essas vontades. Agora não sei mais o que fazer. Nada mais me traz emoção e sentimento. É como se eu tivesse perdido toda a inspiração. Sinto que nada mais me motiva, nem as coisas materiais e nem as espirituais. Me sinto perdido, como se não tivesse mais objetivos a cumprir. Tirar a minha própria vida não adiantaria, já que sei as consequências desse ato e sei que nem assim as coisas se resolveriam. A fuga não me livraria dos meus dilemas, apenas traria mais problemas a resolver. E aí fico no meio do caminho, como diz a música do Roberto Carlos: sem motivo vou vivendo por aí por viver. Penso que devo ter alguns distúrbios psicológicos, pois não consigo viver com as outras pessoas. Até mesmo quando estava apaixonado e feliz, tinha sérios medos e paranoias. Se as coisas iam dar certo ou não, tinha ciúmes exagerados e vivia a me questionar se as coisas estavam certas. Acho que, no fundo, meu maior medo em todas as áreas da vida é se as coisas dariam certo. Meu grande medo é perder. Tenho medo de perder antes mesmo de ganhar as coisas. Toda vez que tenho um desafio ou algo que precisa ser feito, surgem medos terríveis de que a coisa não vai dar certo, que na hora eu vou errar e tudo mais. E normalmente na hora é isso que acaba acontecendo, já que acabo mentalizando a todo instante isso. E sinto que deixo de ser o que posso por insegurança. Sei que tenho um potencial enorme e me privo de usá-lo plenamente. E fico preso nessas noias do pensamento. Do ego, desculpe. Tento me livrar disso, mas não consigo. Aí vivo uma vida mais ou menos, não aproveitando o meu potencial por ter medo de tentar. Parece que esses medos vão piorando à medida que vou ficando mais velho. Acho que essa é a principal causa da minha depressão. Sei o que posso ser, tenho potencial para isso, mas alguma coisa por dentro me aprisiona nos medos e não consigo realizar as coisas que poderia. E agora que eu passei a não ver mais nada, mais graça em nada, as coisas pioraram. Porque além do medo de perder as poucas coisas que conquisto, porque além do medo de perder, as poucas coisas que conquisto não me trazem satisfação. E agora, para onde seguir? Este foi o e-mail que a pessoa mandou falando dos seus problemas. Boa noite a todos que entraram. Depois que eu comecei a ler, desculpe, não dava para cumprimentar vocês antes. Mas vamos lá. E agora? Qual o problema dessa pessoa? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O problema nunca está naquilo que você diz que é o problema. Ele fala, nessa carta que ele manda, né, que isso é praticamente uma carta e não um e-mail, que desde pequeno sempre foi sozinho, que o mundo era contra ele, todo mundo achava ele errado porque não seguia as normas, porque não fazia as coisas como tinha que fazer. Depois fala que nunca conseguiu se apegar a ninguém. Depois fala que tentou fazer o trabalho do despossuir indicado pelas religiões, não conseguiu. E aí caiu num vazio que nada hoje dá certo, nada hoje para ele dá certo. Em resumo, é isso que ele fala. Disso tudo, como eu disse, existem diversos ângulos para ser visto. E existem diversas coisas que a gente vai ter que depois estar trabalhando. Mas de cara tem um muito grande, que é o que acredito eu, na minha opinião, é o principal problema desse nosso amigo. É a vida que ele vive, o vazio que existe na vida que ele vive. Um vazio desde o início. Não é só o vazio que ele vem colocar, que aconteceu a partir do momento que ele foi trabalhar o despossuir. Quando era criança, ele já era vazio, porque todo mundo reclamava dele e ninguém. Então ele achava que ninguém fazia parte do mundo dele. Quando começou a buscar companheiras, nunca tinha uma companheira, e a que teve foi embora. Depois do despossuir, tudo perdeu. Ele não consegue realizar as coisas. Ou seja, a depressão ou o problema psicológico que ele fala, para mim está fundamentado nessa questão dele não conseguir viver a vida que ele tem. Porque ele tem uma vida onde só existe ele. Essa é uma coisa que muita gente vive. Nós podemos até estar cercado de muitas pessoas e achar que todas as pessoas querem a gente, mas a gente acaba ficando sozinho, porque a gente não aceita as pessoas. A gente começa a achar problema aqui, problema ali, defeito aqui, defeito ali, e acaba convivendo com as pessoas sem estar realmente com as pessoas. Para mim isso ficou muito claro no que ele falou, apesar dele dizer que queria, que quer uma pessoa junto com ele. E também que essa pessoa não aparece. É uma reclamação que ele faz. Como resolver isso? Como resolver essa depressão? Como resolver quando a nossa vida está vazia, sabe? Tudo que a gente faz não dá certo, nunca tem muita gente por perto. Como é que a gente vive com isso? Convive com isso e ao mesmo tempo é feliz? Não dá para a gente sair pelo meio da rua com um cartaz dizendo: eu preciso de alguém para estar do meu lado. Não, muitas vezes não adianta frequentar as comunidades sociais, bater papo pela internet, isso não enche. Então, como preencher a vida? O maior recado para preencher a vida, aquele que busca a felicidade, e buscar a felicidade é estar além das coisas materiais, ou seja, é você decidir ser feliz, é você agir junto com você e não esperar o mundo vir te resolver o problema. É você preencher a sua vida com você mesmo. Repare, ele fala que não tem uma pessoa, que não consegue realizar, que não consegue fazer, mas ele está com ele o tempo inteiro. Ele está sempre junto dele. Mas ele se sente sozinho. Por que que ele se sente sozinho? Porque ele não está com ele. Eu me lembro que outro dia nós estávamos conversando aqui na sala e o Cap Megadron disse: Firmino, eu estou com férias, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para sair. Eu disse: faz meditação. Ele disse: ah, ficar pensando na vida, nos problemas, eu já penso nisso o tempo inteiro. Eu disse: não, faz meditação para você entrar em contato com você. Já buscamos entrar em contato conosco? Já buscamos abraçar a nós mesmos? Já buscamos conversar conosco? Esse é um caminho para acabar com o sofrimento de quem imagina que a sua vida é um vazio. Preencher a sua vida com você mesmo. É uma coisa que nós não fazemos durante o dia inteiro. Nós estamos preocupados apenas em realizar coisas. Um compromisso, um trabalho, almoçar, jantar, fazer coisas. Esquecemos do compromisso maior que a gente tem, que é conosco mesmo. Se tem uma pessoa que a gente vai ter que aguentar a vida inteira, somos nós mesmos. Vamos ser a nossa companhia para o resto da vida. Então, o meu conselho para essa pessoa, para que ele possa buscar a felicidade, é que ele pare de tentar, de depender de ter uma companhia para poder ser feliz. Que ele pare de depender de realizar coisas para ele ser feliz. Que ele pare de depender de que os outros parem de criticá-lo, que parem de dizer o que que ele é, o que que ele faz errado. Esperar que isso acabe e começar a se satisfazer comigo, consigo mesmo. Esse é o caminho, ou é o início do caminho, porque depois disso tem alguns outros trabalhos. Tem o trabalho de não sentir-se magoado quando os outros xingam, quando os outros dizem que ele está completamente errado. Tem o trabalho de não ficar esperando as coisas darem certo e fazer simplesmente por fazer. Tem diversos outros trabalhos, mas o primeiro e o mais importante é começar a entender que não precisa esperar o que vem de fora para a gente ser feliz. Precisamos preencher as lacunas que a gente sente na vida com a gente mesmo. começar a sermos amigos de nós mesmos, ao invés de ficarmos preocupados com o que o outro fala da gente. É aquela história de querer mudar para que o mundo te aceite. Não, eu sou assim mesmo, eu não trabalho, como é que ele colocou aqui, deixa eu só voltar. Sempre fui sonhador, inconsequente, nunca gostei de responsabilidade e ter compromisso certo com as coisas. Ok, você é assim. Goste de você sendo assim. Não se preocupe em mudar para poder atender os outros. Você não consegue preencher a sua vida com você mesmo porque você não se aceita do jeito que você é. E aí cria um estereotipo do que você deveria ser. Salve, Cap, acabei de falar de você, rapaz, não morre mais. Tô conversando sobre uma pessoa dizendo para ele: preencha a sua vida com você mesmo. Que nós conversamos sobre a meditação. Então esse é o conselho que eu teria para esse caso. O primeiro conselho, como eu disse logo no início, a pessoa tem todo o direito de achar que a minha visão está errada, porque eu não estou falando a verdade. Eu não estou falando certo. Eu estou dando a minha opinião. Tá? Eu estou dando a minha visão da coisa. Se está certo ou está errado, não sei. E como eu disse, também não vai ser da primeira vez que a gente vai conseguir abordar todos os aspectos. Acho interessante que esta pessoa passe a visão do que ele acabou, de como ele acabou de receber, passe a visão do que ele acabou de receber de informação, para que a gente possa, em outras oportunidades, estar continuando a conversar. Ok? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse caso? Se quiser, o microfone. Se quiser escrever. Lucélia, boa noite, desculpa, eu não pude te cumprimentar porque a gente estava no meio da conversa, eu não dava para parar o raciocínio. Boa noite, Crisquim, boa noite, Márcio, saudade, ô bacalhau. O Dodomim escreveu aqui: amar sua vida do jeito que ela é e não se colocar rótulos, é assim? Dodomê, eu acho que amar ainda é uma palavra muito forte para a gente. É algo que a gente tem que trabalhar muito para poder conseguir. Então vamos ficar na palavra aceitar. Aceitar a sua vida do jeito que ela é, não querendo mudá-la, não colocando rótulos. Porque quando você não aceita a sua vida e quando você não se aceita dentro da sua vida, ou seja, você não aceita você do jeito que você é, a sua vida fica vazia, por mais que tenha gente em volta. Esse vazio que a gente está falando da vida não é um vazio de não ter ninguém, sabe? Porque a pior solidão do Dodomim é a solidão acompanhada. Tem muita gente que vive em solidão apesar de estar cercado de gente. Tá? Isso existe. E a gente vai ver muitas coisas. Vai ver muito caso desse aparecendo aqui. Gente que parece que está sempre acompanhada, sempre brincando, sempre rindo, Mas lá no fundo ela é uma tremenda solitária, a pessoa, né? J.C. Magno, acredito que tudo é transitório. Primeiramente temos que nos amar e viver a vida da melhor maneira possível. De duas umas, ou aprendemos pelo amor ou pela dor. E com certeza o amor é o melhor caminho. Claro, se você conseguir ir pelo amor é ótimo. Agora, se você não conseguir ir pelo amor, vá pela aceitação. Como eu disse, amor ainda é uma coisa muito difícil para a gente conversar. Acho que a gente não está pronto para amar. A gente ainda vive cheio de muitos conceitos, cheio de muitas ideias sobre o amor e exigências para o amor existir, que não vai dar. Agora, você acredita que tudo é transitório? Eu não. Pode ser. Tem algumas pessoas que a vida deles é sobe e desce, é transitório. Agora, tem outras pessoas que acabam vivendo um planalto, um plano baixo. A vida está sempre retinha e aí não tem muita mudança. Partizan, acho complicado também quando absorvemos os conceitos e as ideias que os outros têm da gente. Acabamos não agradando nem a nós mesmos e nunca os outros. E sofremos por isso. Partizan, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito em mente. Tá? Se a gente for viver o que os outros querem, nós vamos viver a vida dos outros e não a nossa. E para a gente ser feliz, Partizan, a gente só consegue ser feliz vivendo a nossa vida. A felicidade dos outros normalmente nos traz a inveja. E a inveja é sofrimento. Mesmo que não seja aquela inveja de rogar praga, de mal olhado, tá? Essa coisa boa que acontece aos outros sempre desperta na gente, por que não aconteceu comigo, né? Então sim, o caminho para a felicidade é esse aí que você falou. Viva você do jeito que você é, sem se importar com o que os outros falem. Afinal, se a sua felicidade depender dos outros, você está mal de vida, porque os outros estão preocupados apenas com a felicidade deles. E se qualquer coisa colocar em risco, por mais amigo que a pessoa seja sua, se o que ela tiver que fazer para você colocar em risco a felicidade dela, pode ter certeza que ela não vai fazer. Adrio Poleto, vai de encontro às verdades societárias que postou recentemente. Mas falando sério, Firmino, conseguimos viver como Cristo ou sem estas verdades? Desculpe, Adri, eu não estou falando em viver como Cristo. Eu estou falando em você viver como você é. Eu não estou falando em você largar o mundo, tá? Porque Cristo abandonou o mundo. Eu estou falando o seguinte, se você é uma pessoa, como ele relatou, uma pessoa sonhadora, uma pessoa inconsequente, que nunca teve muita responsabilidade, viva isso. Não queiras ter responsabilidade, mesmo que o mundo te cobre ter responsabilidade. Se você gosta de sair de verde e amarelo, e as pessoas acham isso, eu vou falar uma palavra do meu tempo, né? Jofig aí vai lembrar. As pessoas acham isso aí cafona, o problema é delas. Eu gosto de andar de verde e amarelo. Me faz bem, me traz paz eu estar com verde e amarelo. Qual o problema? Vou te dar um outro exemplo, Adri. Você gosta de usar roupa preta, mas tem caspa. Suja a roupa todinha. Aí você não põe para os outros não verem a sua caspa. Sabe, você se coíbe. Você não vive você. Você não vive aquilo que você gosta. Para quê? Para os outros não falarem de você? Se não for por isso, eles vão falar por outra coisa, Adri. Então eu não estou falando em viver como Cristo. Eu estou falando em você se assumir do jeito que você é. Se a caspa no, que aparece na blusa preta não te faz mal, use blusa preta mesmo tendo caspa. Se os outros não gostam, o problema é deles. É isso que é viver com você mesmo, tá? É você viver você, independente do que os, você do jeito que você é, independente do que os outros acham de você, ok? Jofig fala, fala aqui do trabalho do Pai Joaquim. Pai Joaquim fala, atingimos o vazio. Qual seria a diferença do que o Pai Joaquim fala e o vazio do nosso amigo? O vazio do nosso amigo está vazio. O vazio que o Pai Joaquim fala é cheio de outra coisa. De alguma coisa. Não é vazio. Ok? É vazio de algumas coisas, mas tem outras. Esse vive um vazio completo. Nada deu certo. Por isso é que esse vazio incomodou a ele. O vazio que o Pai Joaquim fala não incomoda você, mas esse incomodou a ele. Ok? E se incomodou, está atrapalhando a felicidade. E se está atrapalhando a felicidade, é algo que você tem que mexer. Mexer como? Preenchendo o vazio. Preencher o vazio como? Se ninguém se chega perto dele. Preenchendo o vazio com ele mesmo. Foi por isso que eu falei. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito deste? Senão a gente passa para outro. Tem mais outro, viu? Na verdade, nós temos 3 e-mails aqui. Se quiserem colocar alguma coisa a mais sobre o assunto, eu vou dar 2 ou 3 minutos aí. Vamos ouvir uma musiquinha. Vamos lá, já que vocês escreveram, vamos lá. Quem já não entendi sua pergunta? Querido da carta, qual é o primeiro passo que você daria para melhorar? Se você está perguntando para mim qual é o primeiro passo que eu daria para melhorar, seria exatamente não mais depender dos outros. Ok? Agora, se eu não entendi, por favor, refaz a pergunta. MCC Tafa. Como falar conosco mesmo? Pô, já a gente faz isso o dia inteiro. Você faz isso o dia inteiro, você não conversa com você, você não pensa. Começa através do pensamento com você. Oi, Firmino, tudo bem, Firmino? Eu estou bom, e você, como está? Olha, Firmino, vamos sair de carro agora, vamos passear, vamos... Você viu o filme de ontem, Firmino? É assim. Preencher com você mesmo, estar com você. Cadu, essa dica que te deram aí, divide em 2 ou mais partes, porque senão o pautal que não aceita, tá? Muito grande não aceita. Ale, algo me chamou a atenção nesse assunto. Foi algo que eu já passei e o ego ainda tenta me impor. Só uma coisinha, Ale. Aqui não existe o ego tentando te impor nada. Isso é lá pro Joaquim. Aqui você é o tal do ego, você é o ser humano. Então vamos dizer que a mente ainda tenta te impor, às vezes, né? Que é a questão de não querer compromisso, compromisso com obrigação que os outros tentam nos impor. E que eu lido da seguinte forma, antes de mais nada, respeitar a si mesmo, pois cada um sabe da sua felicidade, mais ninguém. Exatamente, exatamente, Alê. É isso aí. Se a mente te diz que você tem que ter compromisso, ou se alguém de fora te diz que você tem que ter obrigação, você tem que respeitar antes de qualquer coisa você mesmo. Eu não quero ter. É claro que isso há um preço a ser pago, né? Vamos dizer assim, é o preço das pessoas te cobrarem, é um preço da vida te cobrar, tá? Então, muitas vezes, tem sempre alguma coisa que retorna. Mas você precisa estar consciente desse retorno e dizer, olha, para mim, o importante é ser do jeito que eu sou. Por quê? Porque eu não consigo mudar. E aí deixa a vida cobrar. Agora, uma coisa muito interessante, Alê, antes de fazer qualquer trabalho em busca da felicidade, você tem que saber o que é prioridade para você. Porque a prioridade para você é o que vai te fazer feliz. E se você trabalha com prioridades, vamos dizer assim, diferentes, tá? Você vai acabar trabalhando uma prioridade, dando preferência a uma prioridade que não vai lhe satisfazer. Ok? Fica à vontade, Alê. Vai falando aí. Pois é, então o Kenji está perguntando, a pessoa que escreveu a carta, e se ela está ouvindo, ela pode me responder por e-mail, qual o primeiro passo que você daria para melhorar? Acredito eu que seja a partir do que a gente conversou. É isso, Kenji? Então, se você... Alê, continuando. Então, se você busca felicidade, você deve respeitar primeiro a sua felicidade. Concordo. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, Alê. Em que se baseia a sua felicidade? É o que eu acabei de falar de prioridade. Para você, o que é mais importante? É ser aceito pelos outros ou viver você do jeito que é? Ninguém vai conseguir atingir felicidade alguma sem descobrir o que é prioridade para si mesmo. Este é o primeiro passo. Porque se você contraria a sua prioridade, você não vai ter nunca felicidade. Boa noite, Inês. Saudade, tudo bom? Cadu, me identifiquei com o caso, principalmente a parte que, de desde criança não ser apegado a nada, sempre muito individualista. Vivendo minha vida do jeito que achava melhor para mim. Porém, eu era muito criticado pela minha própria família do jeito como agia. Acabava sentindo esse vazio, de não querer ser igual a todos e a família e a sociedade me cobrando a ser igual a eles. Isso foi minha vida inteira. Hoje tenho 31 anos... Até confesso que me apeguei aos trabalhos desse grupo e dos ensinamentos do Pai Joaquim, porque aqui vi que não precisava escutar ninguém para ser feliz do meu jeito. Na verdade, acho que a cultura da família, religiões e sociedade ainda pesa muito na cabeça das pessoas, porque desde criança crescemos ouvindo de todos os lados como devemos ser, acabando por ficar perdidos. Cadu, de tudo que você falou, eu só teria uma coisa para te colocar. A cultura da família, religiões e sociedade só pesa na cabeça daqueles que deixam isso pesar. Sabe, daqueles que... Eu vou usar uma palavra aqui meio estranha, mas é isso mesmo. Daqueles que não se impõem na vida. Quando você se impõe frente à vida, ou seja, se assume do jeito que você é, se assume para você e para o mundo, tá? Se assume para você e para o mundo, nada vai pesar na sua cabeça. O problema é que as pessoas querem ser felizes e a felicidade depende de você se assumir. Tá? Mas querem ser felizes vivendo uma vida a ser aceita pelos outros, mas não abre mão de si. É o que eu acabei de falar. Você precisa saber qual é o seu norte. Você precisa saber qual é o ponto que é importante para você manter, ou o ponto no qual você pode abrir mão. Isso é um julgamento que cada um tem que fazer para buscar a felicidade. Sem esse julgamento, não adianta trabalho algum em busca da felicidade. Porque a vida, Cadu e todos, a vida é uma constante encruzilhada. A cada momento da vida, você tem sempre duas possibilidades, ou mais. E se você não está firme naquilo que é importante para você, se você vai, como você falou aí, à cultura da família, religião e sociedade, se você for para uma família, você tem uma cultura, aí você casa com outra mulher, com uma mulher, você tem outra cultura, qual que você vai seguir? Se você for seguir uma religião, você hoje está numa religião, amanhã vai para outra, qual que você vai seguir? Se hoje trabalha numa empresa, tem uma cultura, na outra tem a outra, qual que você vai seguir? Então você tem que estar muito centrado em você, você tem que estar muito firme naquilo que você quer, ou melhor, muito firme naquilo que você considera que possa lhe fazer feliz. Porque senão você acaba abrindo mão de casos, de coisas que você precisava para ser feliz. Eu vou dar só um exemplo, o exemplo foi público. O Anderson colocou um caso na nossa lista essa semana, sobre uma pessoa que a mulher já se separou uma vez, voltou, a mulher está querendo se separar de novo, e aí a pessoa está querendo se separar de novo e o marido não quer se separar. E aí pediu, o que eu falo para esse marido, como é que eu posso fazer? E aí tiveram algumas opiniões, e uma que foi da Elisângela, se não me engano, de São Paulo, foi: assenta, conversa, bate papo, negocia, toma uma posição. Eu digo, para. Conversaram e já conversaram, e muito. E nenhum dos dois está disposto a abrir mão. Então o que precisa entender é o seguinte: tem alguém para que um dos dois, para um dos dois, o casamento é a coisa mais importante, é aquilo que pode fazer feliz? Esse é o que tem que abrir mão. Porque para ele a felicidade está no casamento e não no lugar que ele mora. Porque a mulher não quer se separar porque ela está longe da família dela. Então faltou esse detalhe. É isso que a gente precisa ter. Qual é a coisa mais importante para mim? Mais importante é meu casamento. O local que eu estou trabalhando pode acabar com o meu casamento? Eu abandono o local, porque o importante para mim é estar casado. Agora, se importante para mim é estar naquele emprego, é mais importante do que o casamento, eu digo para a mulher, olha, quer o dinheiro da passagem? Porque eu não vou abrir mão daquilo que eu preciso para ser feliz. Para quê? Para manter o casamento? Mas casamento desgruda em tudo quanto é lugar. Meu pai se separou da minha mãe tinha 3 meses, cara. Não morre, não. Compreende? É isso que é importante para quem quer buscar a felicidade. E isso está muito importante dentro do que a gente acabou de ler, e eu, por isso que eu estou continuando o assunto. Não é técnica, não é isso. É dentro do assunto, na orientação, a pessoa que escreveu o e-mail. Primeiro avalie o que é importante para você. E depois você pode fazer alguma coisa. Ok? Deixa eu ler mais um pouco aqui. Ferrari, a carta é longa e não consigo me lembrar dos detalhes, mas você consegue identificar se ele, o autor, está fugindo desse vazio, buscando excluir esse vazio que sente da vida dele? Sim. Só que ele está querendo excluir pela realização material. Ele está querendo excluir encontrando uma pessoa que ame ele, que conviva com ele. Ou seja, ele está querendo acabar com o vazio, querendo que o mundo acabe com o vazio. Quando, na verdade, ele tem que acabar com o vazio. Entendeu? Kenji, o que os outros falam é só onda sonora, não tem força, não tem efeito. É você que dá o efeito em si. Quem ouve é a gente. Tá, quem ouve é você. Não tem força, você dá força. Então você tem que pensar nisso. Que força eu estou dando ao que os outros estão falando? Essa força que eu estou dando pode me ajudar a ser feliz? É o que nós conversamos. Lucélia, outro dia dei de cara com minha necessidade de agradar os outros. Passei quase a vida inteira tentando agradar, mas era para conseguir qualquer coisa em troca. Nem que fosse uma quiquilharia. Uma quiquilharia aí, nesse caso, não seria nem uma coisa material, né? Mas só um olha que filhinha bonita. Meu amor do meu coração, é? A gente se deixa só para ouvir elogio. Mas como o elogio não preenche, o elogio não dá felicidade, ele dá prazer e esse prazer é momentâneo, daqui a pouco a gente sofre. Então o mais fácil é você se enfrentar. É você enfrentar os outros e eu sou assim. Se gostem de mim do jeito que eu sou. Tem uma frase que está na minha cabeça aqui que eu acho muito interessante. E Maria Tereza, se você lembrou do cafona, só pode ser que você lembre da pessoa que eu vou falar. Tinha um roubador de música, eu não vou nem dizer que ele era compositor, era um roubador de músicas, comprador de música dos outros, e que era um apresentador de televisão chamado Carlos Imperial. E o Carlos Imperial uma vez disse uma frase muito interessante: eu prefiro ser vaiado dentro do meu Oldsmobile do que ser aplaudido numa fila de ônibus. Isso é uma frase interessante, pense nisso, viu? Gente, por favor, se for para mim, coloque em letra maiúscula. Ok? Se quiserem fazer mais algum comentário, porque eu estou achando que não vai dar para ir para o segundo caso, que dirá para o terceiro. O segundo caso não tem, a pessoa não pediu sigilo, disse que poderia ser citada, então eu vou falar direto com ela, né, Janaína? Pelo curto espaço de tempo e pelo que você me escreveu, eu acho que seria melhor a gente conversar daqui a 15 dias, né? Então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa a respeito desse tema que nós estamos conversando, o vazio da vida. Não entendi, Marco. Eu ganhei várias palestras? Como assim? Dodomém. Firmino, o que estamos falando sobre essa pessoa está baseado na nossa interpretação do que ele disse. Talvez ele já tenha alcançado a felicidade apesar da insatisfação, pois talvez se tenha superado grande parte das motivações humanas. Me lembro da angústia do apóstolo Paulo com a contradição com o que fazia e o que queria fazer. Dodomém, aqui não tem esse negócio não. Aqui não tem apóstolo Paulo, aqui não tem a felicidade, a motivação humana ou a motivação espiritual. Nós estamos aqui para trabalhar exclusivamente a motivação humana. Isso aí é com o Joaquim semana que vem. Hoje o nosso trabalho é só falar sobre a motivação humana. E dentro da motivação humana, ele me escreveu dizendo: essa angústia me angustia, essa angústia me faz sofrer. Ponto. Nós estamos por isso, estamos trabalhando. Concordo com você que estamos falando baseado na nossa interpretação. E foi exatamente o que eu disse no início, tá? O que a gente se propõe aqui é a passar a nossa visão. Aquela história de que a pessoa que está de fora vê as coisas de um jeito diferente. Então é isso, nós estamos aqui como amigos, conversando e passando uma visão de quem está de fora. Porque de repente nesse processo todo que ele está, ele pode ter se esquecido dele. Que ele poderia se preencher. Ok? Mauro G. Couto, eu trabalho em uma empresa em que o dono teve que escolher em ficar com sua mulher ou acreditar no seu sonho hoje. No seu sonho. Hoje ele é dono de uma empresa que dá emprego a muitos e separou-se dela. Será que esse era o trabalho, era seu trabalho principal nessa vida? Isso não me interessa também, é aquele caso. Isso aí é lá com o Joaquim, a gente conversa semana que vem, tá, Mauro? Hoje o que está tentando entender, tentando fazer é conversar a partir da lógica humana, tá? O ser feliz. E aí eu já respondo do domínio. Para o ser humano, então, felicidade é a satisfação dos desejos? Não, Dodomen, é exatamente o contrário. Para o ser humano, também a felicidade está vinculada a não se apegar aos desejos. Repare na carta dele. O desejo dele é ter uma pessoa ao lado dele. O desejo dele é conseguir realizar as coisas que ele não realiza porque tem medo. O desejo dele era ele conseguir se mudar e ser o que as pessoas querem que ele seja. Não estou falando em desejos. Eu estou falando exatamente ao contrário. Ele tem que se libertar de todos esses desejos e encontrar com ele mesmo. Encher a vida dele com ele mesmo, ao invés de ficar desejando pessoas que enchem a vida dele. Então não tem nada a ver, a felicidade não tem nada a ver com a satisfação dos desejos. Tá? Tem a ver sim com aquilo que lhe faz feliz. O que lhe faz feliz no caso do casamento que nós conversamos da mulher que quer separar por causa da cidade que mora. O que é para você é importante? Te faz feliz? É o casamento? Abandona a cidade. É a cidade? É o emprego? Abandona o casamento. Aí não tem nada a ver com desejo, porque na verdade o desejo dele é que a mulher dele compreendesse ele como ele é santo, puro, sabe? E ela compreendesse ele e se submetesse a ficar onde ele quer. Aí é satisfação dos desejos. Ok, Mauro, veja, eu também não tô brigando, eu só tô querendo separar as coisas. Aí eu já não sei se é o trabalho principal na vida dele. O que eu posso te dizer é que pela opção, e se ele está bem, porque a gente também não sabe, ele pode ter uma empresa que dá emprego para milhares de pessoas, mas ele vive mal. Ele não está feliz, ainda tem saudade da mulher. Entendeu? Nosso trabalho é esse, nosso trabalho é buscar o que te faz feliz. Então, de repente, é muito melhor você ter uma casinha branca no meio do mato, tá? Ou viver embaixo da ponte, feliz, do que ter uma indústria com muitas coisas. JC Magno, olha, Firmino, eu mesmo passei por dois casamentos e hoje posso dizer, sou muito feliz. Me estou muito bem com as pessoas que conviveram comigo. Somos ótimos amigos e pais. Perfeito. Que bom, Jota. Importante é isso. Importante é viver bem com todo mundo. Caru, como o ser humano se enche de si mesmo? Se enche, não é, o ser humano não vai encher a ele mesmo de si mesmo, Caru. Na verdade, o ser humano pode encher a vida dele com ele mesmo. É bastar ele mesmo para ele. Tá? É aceitando-se do jeito que ele é. Não precisando ter alguém do lado para ser feliz. Não precisando realizar coisas para ser feliz. Quando ele estiver com ele mesmo, e esse estar com ele mesmo já é para ele tudo que ele pode ter, entre aspas, porque de repente a vida pode dar outras coisas, mas naquele momento, aquilo faz ele feliz, ele vai estar em paz com ele mesmo. E aí a vida vai estar completa. Então não é o ser humano se encher de si, é encher a vida com ele mesmo. Márcio Eduardo, a lógica humana está viciada nos padrões sociais, mas ela pode ir muito mais além. O problema é que a gente está acostumada a engolir o que a mente viciada diz sem raciocinar. Concordo com você, Márcio, mas a lógica humana ela não existe. O que existe é a sua lógica. Quando você deixa a sua lógica se deixar engolir pela lógica dos outros, aí você sofre. Estamos conversando ainda dentro do mesmo assunto, o se satisfazer para si mesmo, para preencher sua própria vida. E quando você, para você preencher a sua própria vida com você mesmo, você precisa se libertar da lógica que você tem hoje. E se libertar de ter que adaptar a sua lógica à lógica dos outros. Só isso. Ok, Cadu, amanhã eu estou distribuindo a gravação, tá? Não tem desculpa nenhuma, fica tranquilo. MCC Tafa, será que ele está com alguma culpa? Por exemplo, se culpando por ser diferente e as pessoas não aceitarem? Com certeza, MCC. Por isso ele não se aceita. Ele se sente culpado dele ser do jeito que é. Ele se acha... É ele o inimigo dele. Por quê? Porque aceita o que as pessoas dizem dele. Por isso, não basta para ele mesmo ele. Tudo isso que vocês estão falando realmente é exatamente em cima dessa história do se aceitar, do aprender a conviver consigo mesmo. Eu sou assim, o mundo que se dane. Tá? E isso gera culpa. A culpa de não ser o que os outros querem é que o afasta dele conseguir conviver com ele mesmo. E é por isso que eu disse, tem muitos ângulos da questão que podem e vão voltar a ser conversados com toda certeza. Mas aí vai depender dele. Se ele me buscar de novo, nós vamos continuar a conversa, ok? Joneiva, me chamou a atenção o fato dele se dizer inconsequente desde jovem, como uma falha, e os relacionamentos serem transitórios, inconsequente, como uma forma de se punir ou boicotar sua felicidade. Então seria válido conversa consigo mesmo se perdoando? Ai, que coisa difícil, Jeová! Se perdoando a fase consequente e abrindo o futuro, talvez sem boicote. Essa questão do perdão é uma coisa muito difícil, Jeová. Porque o perdão sempre deixa mágoas. Não, eu não acredito em ele se perdoar. Eu acredito em se aceitar. Eu sou assim mesmo, ponto final. Tem jeito. Eu desde criança que as pessoas me chamam a atenção com isso. Eu hoje estou velho, não consegui mudar. Não vai ser amanhã depois que vou mudar. Na minha época existia um ditado que dizia assim: pau que nasce torto, morre torto. Lembra disso, Jeová? Pois é. Então não adianta essa questão do perdão, não. Para com isso, aí é muito papo. E a gente está aqui para tratar da coisa, vamos dizer assim, da coisa mais prática. E na prática é só isso: eu sou assim, acabou. Tá? Márcio Eduardo, e além que eu digo é olhar com os outros procurando a lógica da felicidade. Olhar com outros olhos procurando a lógica da felicidade. Concordo. E além é isso. É olhar a vida com outros olhos. Mauro Couto, sabe, eu penso que felicidade é momento. Todo instante estamos descobrindo algo novo que gera conflitos. Pois é. Todo instante é um novo momento. Em todo instante aparece um novo conflito. Em todo instante você tem que buscar a sua felicidade. Então a felicidade não é momento. A felicidade é o resultante de um trabalho que você faz a cada momento. A cada momento que você consegue executar o trabalho para ser feliz, você é feliz, Mauro. A cada momento que você não faz o trabalho pela felicidade, você vive os sentimentos que a situação te traz. Como eu coloquei lá na lista, felicidade não é um sentimento, felicidade é um estado de ânimo, é a forma como você vive o sentimento. Cadu, concordo com você que temos que tomar uma atitude e se desligar da opinião dos outros. Porém, acho que enquanto estamos morando debaixo das asas dos pais, que querem impor suas verdades, a gente fica meio sem saída. Acabamos ficando meio perdidos por ter os pais como exemplo. Hoje que saí de casa porque casei, ficou mais fácil me libertar. Concordo plenamente com você, Cadu, enquanto você é criança, enquanto você é adolescente. A partir do momento em que você alcança, através do seu estudo e do seu emprego, a sua liberdade, só fica morando na casa do pai porque quer, porque é mais cômodo, que a mamãe faz o jantar. E se isso é importante para você, se isso te faz feliz, aí você tem que aceitar o teu pai do jeito que ele é. É a questão da prioridade que nós conversamos. O que, que é prioritário para você? Acabar com aquela falação constante no seu ouvido, isso quando você já tem condições de se sustentar, tá? Aguentar aquela falação, ou, desculpe, o que é mais importante para você, acabar aquela falação, ou viver o que aquela falação proporciona? Porque aquela falação proporciona jantar na hora certa, roupa lavada e passada, proporciona comidinha debaixo da boca, né? Televisão, coisas que às vezes a gente pode ficar sem. Então por isso é que eu disse que a felicidade é um trabalho firme, porque ela tem preço. É a história do ser vaiado e do ser aplaudido. Eu acho que tem muita gente que mora em vaga, não é nem em quarto, que é mais feliz do que gente que vive em casa reclamando. Tem o terceiro caso aqui, o caso que o Kenji nos mandou, nós vamos falar disso, tá? Nós vamos falar disso. As pessoas que vivem sob o sustento de outra e vivem atacando a outra. Aí é que tá, aí é o desejo. Você quer que a outra pessoa mude, mas você não quer ceder em nada. Você não quer pagar nenhum preço por sua felicidade. Ok? Felicidade tem preço. Caru, eu não consigo estar 100% com esse preenchimento de mim, pois penso que preciso dos outros para viver, trabalhar e trocar. Sim, você precisa dos outros para conviver, não para viver. Para viver você precisa apenas de você. Conviver é uma coisa, é o ato físico, é você estar conversando, é você estar trabalhando, é você estar trocando ideias, isso é outra coisa. Agora eu estou falando em viver, tá? Em viver por dentro. Aí você não precisa de ninguém, você tem que estar bem com você. Guto, se você puder ver lá onde está a gravação da palestra da semana passada e passar aí para Tobiazel, eu agradeço. Isso é, se você ainda estiver na sala, Guto, que você andou caindo aí, né? Se alguém souber, por favor. Se não, Tobiazel, depois eu vejo para você. Me manda um e-mail que eu te aviso, tá? Firmino, você acha que perdoar sempre deixa mágoas? Então não há perdão? Vamos extrapolar um pouco o nosso assunto, mas vamos lá. Eu não acredito em perdão. De jeito algum. Sempre você vai ter, vai tá vendo o erro, você vai estar com aquilo o resto da vida, mas cedo ou mais tarde aquilo vai voltar. Vai voltar numa forma de acusação. Com certeza, aquele perdão sublime, nunca mais vamos tocar neste assunto, eu te perdoei, eu não acredito nisso. MKS, a melhor base é não ter base alguma, não ter posição para defender ou atacar, não ter apego às coisas, cargos e relacionamentos. No começo senti um vazio por pensar assim, mas hoje vejo que esse modo de pensar me protege emocionalmente de todas as mudanças, planejados ou não que ocorrem na minha vida. MKS, você pode esvaziar a sua vida de tudo, mas você não pode esvaziar a sua vida de você. Sabe, é não ter posição, mas todo mundo tem posição, porque não ter posição já é ter uma posição. Não ter apego, mas você tem apego a uma coisa, a você. Se você não tivesse apego para você, você não iria médico, você não comeria, você não beberia. É isso que eu estou querendo mostrar. A gente fica muito preocupado em colocar e preencher a nossa vida para ser feliz com os outros, quando a gente não precisa dos outros para preencher a nossa vida. A gente vive conosco o tempo inteiro. Então, pelo óbvio, tá? Pelo óbvio, é a primeira pessoa a quem você tem que defender, a quem você tem que apegar, é você mesmo. Se apegar, é você mesmo. Agora, essa defesa não é defender dos outros, é defender de você mesmo. Defender você do ataque que você faz a você mesmo para satisfazer as pessoas. Defender você mesmo das condições que você cria para você para ser feliz. Defender você mesmo daquelas coisas que você diz: ah, se eu fizer isso eu vou estar bem. É disso que você tem que se defender, não dos outros. Ok? Rosane, será que realmente ele não quer ter responsabilidades ou chama a atenção das pessoas por não ter responsabilidade? Mais tarde isso pode ser respondido. Agora eu não saberia te dizer. Na minha interpretação, pelo que ele falou, tá? Não dá pra gente, pra eu ter essa resposta, viu, Rosane? Caru, comer, ir ao médico, não seria o sobreviver? E não apego, e sim necessidade? Caru, deixa eu te fazer uma pergunta. A qualidade de vida, posso tentar aumentar aqui. Melhorou agora, Andréia? Caru, deixa eu te fazer uma pergunta. A qualidade de vida está no tempo que vive ou a forma como se vive? A vida que você tem. Essa questão do sobreviver, ela é muito interessante. Porque aquele que busca a felicidade, ele não está preocupado em sobreviver, está preocupado em viver feliz. Então, para ele, pouco importa se ele vai viver 10, 20, 30, 50, 60 ou 70 anos. Sabe por quê, Caru? O que adianta você viver 100 anos se você passa 100 anos sofrendo? 100 anos é se sentindo mal. Acho que o caminho não é bem por aí, Caru. Acho que o caminho não é bem só tentar sobreviver, não. Porque a sobrevivência, às vezes, não quer dizer nada. Eu acho que o caminho melhor é a gente tentar viver. E viver, e para viver, uma coisa muito importante: você está feliz. Felicidade, não aquela, volta a repetir, não a felicidade do sorriso nos lábios, não a felicidade baseada no ganhar, no vencer, no receber, mas você está em paz com você e com o mundo. Sabe, quando você está, como diziam no meu tempo, numa boa. Quando você está numa boa, não importa quanto tempo você tem de vida, Agora, quando você está sofrendo, às vezes ficar vivo é pior. Tem gente que pede para morrer. Não por problemas físicos, por problemas emocionais. Ah, minha vida está tão ruim que se Deus me tirasse daqui agora, seria tão bom. Já ouviu frase desse tipo? Pois é, esse que é o problema. A gente não pode misturar sobreviver com viver. Ok, Caru? Se tiverem mais alguma pergunta, eu vou colocando a musiquinha aqui.